passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Um dos caminhos, lento, é verdade, para o combate às mudanças climáticas pode ser o reflorestamento. E a história já nos deu lições de que isso pode funcionar. Acompanhe a quarta parte da reportagem especial A Natureza Dá o Seu Recado, uma produção Rádio Senado.
Os habitantes da capital brasileira começavam a sofrer com a falta de chuvas, algumas nascentes secando e até mesmo a água faltando em alguns locais da cidade. Para quem pensou que é Brasília, cidade que fica sem receber água do céu em boa parte do ano, errou. Estamos falando do Rio de Janeiro no século XIX. O plantio desenfreado e sem planejamento de café acabou com boa parte das matas da cidade, então capital do Brasil. É o que nos conta a historiadora Cláudia Beatriz Hahnemann.
Mas o plantio extensivo do café, ele devastou a região, né? A Mata Atlântica foi muito vítima do café. E houve esse enorme desmatamento, que foi somado a outros fatores, como corte de árvores para obtenção da lenha, né, para fazer carvão. Também já nessa primeira metade do século XIX, muitos relatórios ministeriais já falam de um processo de expropriação das terras, da necessidade de proteção dos mananciais, diante da dificuldade em se obter água na capital e as terríveis estiagens que eram sofridas pelos cariocas. Né?
Hoje, aos pés do Corcovado e do Cristo Redentor, a Floresta da Tijuca se consolida de forma imponente, mas poucos sabem que ela é fruto de um reflorestamento justamente em meados do século XIX. As lições da antiga capital lá no século XIX devem ser trazidas para hoje, e até de forma urgente. Aquela medida de reflorestamento permitiu certa qualidade de vida aos habitantes do Rio de Janeiro, principalmente das áreas próximas à floresta. Hoje o problema é maior e global. A economia já sente efeitos, com problemas na safra em determinadas regiões, enchentes em algumas cidades, altas temperaturas e sequidão em outras. E o reflorestamento ainda pode abrir margem benéfica na economia, caso do mercado de carbono, em debate no Congresso e incentivado pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.
Mas que é bom que o Congresso continue debatendo, que é a regulamentação do mercado de carbono. Né, ter uma regulamentação do mercado de carbono, debater esse tema, a gente criar de fato e definir o mercado de carbono no Brasil e que esteja em sintonia com aquilo que a Conferência das Partes vai debater em novembro, é muito importante também.
A conferência citada por Casagrande ocorre na Escócia em novembro, a COP26. Será mais uma oportunidade para debater o tema. Para explicar direitinho sobre o mercado de carbono, vamos ouvir o João Lampreia, mestre em ciências ambientais que atua nessa área.
O mercado de carbono é ou quando um governo regula as emissões de um determinado setor ou vários setores num país e permite que esses atores do setor vendam e comprem títulos de redução de emissão para compensar. Então, se a gente fala, por exemplo, olha, você só pode emitir 10 toneladas de carbono por ano. Se você emitir mais do que isso, você tem que comprar de alguém, né, um certificado que mostra que aquela pessoa reduziu o tanto a mais que você emitiu. Se emitiu 11, você tem que mostrar que você comprou um certificado de uma tonelada. Então, o mercado de carbono é esse compra e vende de títulos de mitigação de emissões de gás de efeito estufa.
João alerta que não é só o governo que pode agir no mercado de carbono.
Então ele pode se dar de uma maneira regulada num mercado que funciona através da determinação de um governo, ou de maneira não regulada, voluntária, que é quando meramente a gente diz aqui, olha, eu plantei aqui uma porção de árvores ou reduzi aqui na minha indústria e consigo te provar que eu reduzi e te vender um certificado de redução de emissões. Está a fim de comprar? Você pode, por vontade própria, sem ser obrigado pela regulação, ou seja, de maneira voluntária, seja uma empresa ou um indivíduo ou o que for, comprar aquele certificado de redução.
No século XIX, ainda não havia nem ideia do que seria o mercado de carbono. Aqueles que pensaram na reconstrução da Floresta da Tijuca tinham a cabeça no futuro e não só na economia, não é mesmo, Cláudia Beatriz?
Esse é um legado para as futuras gerações, é algo que os homens do século XIX eles já pressentiam. Um ministro do Império escreveu, na segunda metade do século XIX, que se não se replantasse, se não se levasse adiante essa obra, aqueles que os sucedessem, né, as outras gerações, iriam contemplar, ele usou essa expressão, magoados, a ruína em que se havia transformado a floresta. Então, reflorestar é um gesto também para o futuro, sempre.
Mas hoje a economia faz diferença. E não é só a macroeconomia, mas também a micro, a do pequeno produtor, feirante, comerciante. Ele sabe que a floresta também está ligada ao seu ganha-pão de alguma forma. É o caso do Miguel Cristóvão de Caspitrano, no Ceará.
E isso fez com que os macros e os micro-organismos deixassem de produzir aquilo tudo que nos ajudava antes com a plantação natural, com a plantação convencional, que hoje é tudo querendo ver o dinheiro e esquecem de tratar do meio ambiente.
É, seu Miguel, o que a gente não pode esquecer é que uma atitude, qualquer que seja ela, que tomamos neste instante, terá reflexo lá na frente. Seria bom, então, que plantássemos algumas sementes, não é mesmo?
O reflorestamento é apenas uma das soluções para as mudanças climáticas. Saiba mais sobre esta e outras iniciativas na próxima parte da reportagem especial A Natureza Dá o Seu Recado.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.